Pessoas com problemas de visão que sofrem diagnóstico de degeneração macular relacionada à idade, a DMRI, passaram a ter, desde o começo do ano, um melhor atendimento pelo SUS, quando o Sistema Único de Saúde passou a fornecer um medicamento antigiogênico e o exame de tomografia de coerência óptica. A degeneração macular é uma doença que ocorre na parte central da retina, também chamada de mácula, daí o nome da doença, e que é a área do olho responsável pela formação da imagem. A doença leva à perda progressiva da visão central. Para falar sobre essa doença e os tratamentos existentes, vamos conversar com o oftalmologista Rodrigo Jorge, professor da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto e especialista em oncologia ocular. Bom dia, doutor Rodrigo Jorge. Obrigado por atender ao nosso convite para estar aqui hoje para a gente conversar sobre esse assunto, que é interessante, é importante.
Bom dia, Ferraz. Bom dia aos ouvintes. O prazer é todo meu.
Professor, a degeneração macular relacionada à idade é a maior causa de deficiência visual em pessoas acima da faixa etária de 70 anos em todo o mundo ocidental. Por que que isso acontece?
Bom, a degeneração, como o próprio nome diz, é um problema do desenvolvimento da retina que acontece com a idade. Então, seria um envelhecimento da retina decorrente de alterações que acontecem na junção desse tecido com a camada que tem o suprimento sanguíneo, que é a coroide. Estas alterações acontecem vagarosamente com o decorrer da idade, mas elas podem ser abreviadas ou acontecer mais precocemente caso em alguns pacientes que tenham uma predisposição genética, geralmente pacientes de origem caucasiana, pele clara, descendentes de europeus, e existem fatores ambientais que também podem agravar o quadro da degeneração dessa região central da retina. São eles pressão alta, cigarro e uma alta incidência de raios ultravioleta durante a vida do indivíduo, do paciente.
Certo. Pode ser uma doença hereditária? É uma doença hereditária ou não, né?
Com certeza tem um caráter hereditário, e como eu mencionei, né, pacientes de origem europeia e olhos claros, eles têm uma maior chance de desenvolvimento da doença.
Perfeito. Aqui no Brasil não tem levantamentos precisos, né? Mas estima-se que 2 milhões de pessoas atualmente em tratamento nas clínicas oftalmológicas especializadas, né, em retina, sofrem com a DMRI, a degeneração macular relacionada à idade, e são diagnosticados no Brasil mais de 100 mil novos casos de pacientes portadores da doença a cada ano. Essa incidência está dentro da normalidade, professor?
Olha, é uma doença altamente prevalente. Acima dos 75 anos, acredita-se que em torno de um quarto da população tem alguma alteração da degeneração, do envelhecimento da mácula, né? Então, realmente é uma doença prevalente, é um problema de saúde pública, é um problema relevante e que realmente merece atenção do Sistema Único de Saúde.
O senhor falou de um dado estatístico interessante que eu ia abordar agora, que fala que 2% das pessoas na faixa etária entre 50 e 60 anos, né, tem a doença, aumentando para quase 10% para quem está na faixa etária de 60 aos 70 anos, chegando até a altíssima taxa de 25% para quem está acima dos 75 anos. Quanto mais avança a idade, maior a probabilidade de se ter a DMRI.
Sim, a degeneração da mácula, ela aumenta com a idade, como o próprio nome diz, e ela se deve a uma alteração, vamos dizer, quase que normal com o passar do tempo. Essa degeneração, ela costuma causar alterações que, numa pessoa sem essa predisposição genética, ainda permite uma certa qualidade de vida. Nos pacientes que têm a predisposição genética para degeneração dessa parte central da retina, a perda visual e os danos, principalmente as células que captam a luz, né, que são as células receptoras, os fotorreceptores, é maior. Então, todos esses fatores ambientais associados aos fatores genéticos é que vão determinar o grau de, entre aspas, né, degeneração dessa região da retina com o passar da idade, né, com o passar do tempo.
Perfeito. Agora, os sintomas, né, podem começar a surgir para quem está na faixa etária dos 50 aos 60 anos de idade, né? Já pode começar a sentir os primeiros sintomas. Quais são esses sintomas, doutor Jorge?
Bom, o principal sintoma da degeneração da mácula, primeiro é importante esclarecer que existem duas formas principais da degeneração da mácula. Existe a forma úmida e a forma seca. A forma seca da doença, ela cursa com uma baixa da visão de detalhes. Tá? Então a pessoa, às vezes, começa a ter dificuldade para leitura, às vezes ela começa a enxergar um embaçamento na parte central do campo visual. Então, é importante frisar que o campo visual periférico, ele não é afetado por essa doença. Então, normalmente, dificuldade na visão de detalhes para longe e para perto são os primeiros sintomas da forma seca. A forma úmida já é uma forma em que desenvolve-se um pequeno vasinho anormal, né? Esse vasinho começa a perder líquido embaixo da retina e ele perturba o funcionamento das células que percebem a luz. E com isso, a visão ela baixa mais rapidamente e a pessoa começa principalmente a ter distorção na visão de detalhes. Então ela olha para uma grade, um portão, e vê a grade, os portões são retos, né? E ela começa a ver aquela grade distorcida. Sim. Então é um sintoma que a gente chama de metamorfopsia. Ela começa a enxergar objetos que normalmente são retos com uma forma tortuosa. Uhum. Além também da dificuldade de visão para perto e para longe, principalmente relacionado a detalhes. O campo visual periférico, ele normalmente é preservado nas duas formas, tanto na seca como na úmida.
Quer dizer, a pessoa que tem um estágio avançado da doença, ela não fica totalmente cega, né? Ela tem um campo de visão garantido pela visão periférica.
Com certeza, dependendo da classificação de cegueira adotada, então ele não é uma causa de cegueira absoluta. A pessoa ela consegue andar sozinha, ela consegue, às vezes, fazer grande parte das tarefas domésticas sem auxílio de uma segunda pessoa. No entanto, na hora que ela vai tentar ler uma agenda telefônica, ela vai tentar ver uma televisão, ela não consegue perceber os detalhes e aí realmente tem uma perda significativa na qualidade de vida.
Ela perde a sua autonomia? Ela pode caminhar sozinha?
Ela pode caminhar sozinha, com muito cuidado com relação a ambientes urbanos, porque ela pode não ver um carro, não ver detalhes que uma pessoa normal enxergaria, mas ela não pode, por exemplo, dirigir. Então, isso é, acho que, a grande restrição para o paciente com degeneração macular. Ela perde essa liberdade de vir com relação a veículos automotivos. Então, ela vai depender de alguém para levá-la num médico ou levar para fazer compras, dependendo do local, obviamente, onde ela resida.
Perfeito. Vamos falar um pouco do tratamento agora, professor. Aos primeiros sintomas, o que a pessoa deve fazer? Deve procurar um oftalmologista? Deve começar a iniciar o tratamento? A doença tem cura? Ou ela simplesmente pode ser um tratamento para estancar a sua evolução? Como é que funciona?
Bom, o paciente tendo sintoma de baixa de visão nessa faixa etária, ele com certeza deve procurar um oftalmologista. Essa doença, ela tem tratamento, ela não tem uma cura definitiva. Então, ela entra naquele grupo de doenças que você controla. Vou dar um exemplo: hipertensão arterial sistêmica, né? Pressão alta. Você não cura a pressão alta, você controla com medicamentos e leva uma vida normal, mas a pessoa que toma remédio, ela não está curada da pressão alta, ela está usando um medicamento que altera o sistema cardiovascular e traz a pressão para os níveis normais. Diabetes, você não cura o diabetes, você toma um remédio que traz a glicemia para os níveis normais, e aquele remédio, na hora que você parar de tomar, a glicemia pode voltar a aumentar. Então, ela entra nesse grupo de doenças crônicas que são passíveis de controle, mas que ainda não tem cura.
Existem pesquisas nesse sentido, evidentemente.
Não, com certeza as pesquisas estão caminhando, existem pesquisas principalmente relacionadas à terapia gênica, que eu acredito que sejam as principais para a gente tentar a cura dessas doenças, né? Mas no momento isso não é uma realidade.
Uhum. O Sistema Único Brasileiro, ele oferece tratamento para quem tem essa doença? Como é que está isso? A gente falou no início aqui da abertura de que o SUS está oferecendo dois novos tratamentos e tal. Como é que está o Sistema Único de Saúde com relação a essa doença?
Eu acho que a perspectiva, né, desde o ano passado está melhorando, né? No ano passado foi divulgada uma portaria pelo Ministério da Saúde que versa sobre as diretrizes para o tratamento da degeneração macular da forma úmida. E eu acho que isso é um grande passo, né? Eu acho que esse tratamento é um bom começo para se oferecer esse tratamento para a população via Sistema Único de Saúde. Nós temos essa terapia no mercado desde 2007 e agora praticamente 12 anos depois é que a gente tem a portaria para o tratamento no Sistema Único de Saúde.
Perfeito. Medicamento antigiogênico que o SUS passou a oferecer no começo do ano. O que é que vem a ser isso?
Bom, o antiangiogênico é o medicamento que combate a formação de vasos. Então, ele faz com que os vasos da forma úmida regridam. Com isso, esses vasos, eles param de perder líquido, de provocar sangramentos naquela região nobre, que é a parte das células fotorreceptoras da retina.
Perfeito. E o exame de tomografia de coerência óptica? Também é outro serviço oferecido pelo SUS a partir do começo desse ano. O que vem a ser, professor?
Bom, o exame de tomografia de coerência óptica, ele consta de um aparelho normalmente a laser. Esse aparelho, ele joga a luz, né? O laser é diferente da tomografia que as pessoas estão acostumadas a fazer para fraturas, problemas ortopédicos, em que você entra numa máquina que geralmente é um tubo. Ele não usa o raio-x, né? Ele usa a luz, a reflexão do laser. Uhum. Então o aparelho joga o laser no fundo de olho do paciente e ele capta o laser que é refletido. E com essa tecnologia, ele reconstrói uma imagem da retina, né? Que guia, né, o tratamento, ajuda a guiar o tratamento. Dependendo da imagem, ela pode mostrar claramente se existe líquido debaixo da retina, se existe líquido dentro da retina, se existe hemorragia, aonde está essa hemorragia, a extensão da hemorragia. E hoje existe uma tecnologia que pode até mostrar o vaso, o tamanho do vaso, se ele está crescendo ou não. E é o exame de excelência para monitorar a resposta terapêutica da forma úmida da doença.
Perfeito. Existe um ditado que fala que nem de graça, injeção, se for de graça, nem injeção no olho eu quero de graça, né? Então, e injeção no olho é um dos tratamentos, né? Quer dizer, tem um medicamento que você coloca que é intraocular, através de injeção, isso é cruel, né? Para a gente olhando de fora, assim.
Isso é importante ressaltar. Realmente o medicamento ele é injetado dentro do olho, mas não é tão cruel. Nós trabalhamos muito com dor relacionada a procedimentos oftalmológicos. O tratamento, por exemplo, para retinopatia diabética, que é o tratamento a laser, numa escala de 0 a 100 de dor, ele fica com um score médio de 36. Uhum. É um score relativamente alto. O laser dói um pouco. A aplicação do medicamento dentro do olho fica num score de 6, então numa escala de 100, que é um score considerado bem baixo. Então, a dor não é um problema com relação a esse tratamento. Eu acho que o grande problema realmente é o custo do medicamento. A gente fica muito feliz que está tendo um movimento no sentido de se oferecer essa terapia no Sistema Único de Saúde.
O senhor falou que existem tratativas e negociações para a criação de um centro de tratamento dessa doença aqui em Ribeirão Preto. Como é que está isso?
Nós estamos em negociação, né, participando de conversas com a Secretaria Estadual da Saúde para que o Hospital Estadual de Ribeirão Preto venha a ser uma dessas centrais aí de tratamento. E a gente está aguardando aí um posicionamento da Secretaria Estadual da Saúde. A gente espera que em breve esse centro seja estabelecido, que a gente possa passar a oferecer esse tratamento aqui na cidade de Ribeirão Preto.
Esse centro já existe, por exemplo, em outras cidades do estado, em São Paulo, na capital? Como é que está isso?
Sim, já existem outros centros no interior, São José do Rio Preto, Barretos, São Paulo. E eu acho que isso está caminhando bem. Eu acho que o grande problema ainda é com relação à farmacovigilância. Esse medicamento, para ser viável economicamente, ele tem que ser fracionado. Você tem que pegar uma ampola e reparti-la em várias frações menores, né? E esse processo tem que ser muito bem vigiado para que não ocorram surtos de infecção ocular em grandes casuísticas, em grandes populações. Um exemplo: uma ampola contaminada, você pode tirar 20, 30 frações que podem contaminar 20 a 30 pacientes. Então, essa farmacovigilância, ela tem que ser muito bem feita e é um ponto crucial que tem que ser trabalhado. Então, não basta você estabelecer um centro de referência. Você tem que estabelecer um centro de referência e você tem que ter uma fiscalização da qualidade desse medicamento que está sendo distribuído. Nós estamos vendo aqui, você falou no começo do programa, de uma tragédia, obviamente, de proporções bem maiores do que uma contaminação de um fármaco. Os pacientes não vão morrer por causa disso, mas eles vão ter a qualidade de vida muito afetada. Então, a analogia é que realmente a gente precisa de estruturar centros que tenham a fiscalização em comum. Você não pode só falar que vai estabelecer o centro que vai dar a tomografia, você tem que dar condições realmente financeiras para que esse centro tenha qualidade. É, outra questão importante é a responsabilidade médico legal, né? Essa farmacovigilância e essa a responsabilidade não ficou clara nessa portaria. De quem é a responsabilidade no caso de um problema dessa natureza, né? Essa responsabilidade está sendo, em última análise, deixada na mão do médico. E, na verdade, essa responsabilidade ela tem que ser tratada com muito cuidado, porque, por exemplo, a própria bula do medicamento ela faz restrições ao uso oftalmológico. Então, existe uma questão aí relacionada ao fracionamento que eu acho que precisa ser melhor abordada. Inclusive pelos órgãos competentes, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual da Saúde, com relação a esse ponto crucial que é fracionamento de qualidade e responsabilidade com relação a esse fracionamento que não ficou claro na portaria.
Perfeito. Para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor falasse rapidamente se as pessoas podem se prevenir, qual o trabalho de prevenção que pode ser feito para se evitar a doença, se é que se pode se fazer.
Bom, como eu falei, existem fatores ambientais. Então, o que se pode fazer é evitar esses fatores ambientais, né? Controlar os fatores ambientais, porque a parte genética a gente não consegue controlar. Então a pessoa tem que evitar o cigarro, em primeiro lugar. Quem fuma vai ter mais degeneração macular, vai ter degeneração mais cedo, e é realmente a pessoa evolui para formas avançadas da doença, e o controle da forma úmida também é mais difícil em quem fuma. Controlar bem a pressão arterial, fazer exercícios físicos regularmente, isso melhora a circulação da retina, evita a degeneração da região central da mácula, e o uso de óculos escuros, procurar se proteger, quem tem olho claro, procurar realmente se proteger dos raios ultravioleta. Eu acho que... E assim, fazer um monitoramento, uma consulta regular, anualmente, depois dessa faixa aí dos 60 anos de idade, também é uma... Procurar um oftalmologista é uma forma importante aí para detecção precoce da degeneração macular relacionada à idade.
Então fica aí o recado do oftalmologista Rodrigo Jorge, professor da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Obrigado, professor, pela sua participação aqui no Jornal da USP no Ar, pelos seus esclarecimentos sobre essa doença, que a gente deve se preocupar com ela, né? Pelo menos evitá-la quando a gente chega na terceira idade. Obrigado, professor.
Sou eu que agradeço e estou sempre à disposição.